Então eu terminei Thriller Bark. Foi um bom arco. Eu sempre ouvi dizer que Thriller Bark e Skypiea eram os piores. E eu achei uma fama de certa forma injusta, né? Eu acho que o que enfraquece Thriller Bark é que a gente já está se acostumando com a fórmula de One Piece. Então, desses grandes arcos, né, em que eles chegam numa ilha nova, e aí você é introduzido ao grande vilão, e aí ele tem os companions dele e os minions, e aí tem que enfrentar os minions, e aí os Mugiwaras se separam, e cada um enfrenta um individualmente, eles se encontram, eles se separam, e aí eles meio que perdem, mas aí eles ganham, sabe? Que é formulona de shonen, sabe? E aí a gente vai se acostumando com isso, porque tudo é novidade em Arabasta, e aí Skypiea repete, aí Water 7 e Enies Lobby repete de novo, e aí a gente chega aqui. E a outra coisa que atrapalha muito esse arco é ele vir depois de Enies Lobby e Water 7, que são para mim até então o ápice dessa história, né? Eu não sei mais pra frente, né? Mas quando você lê One Piece agora, dá uma certa ansiedade, sabe? Porque eu imagino que na época o hate tenha sido ainda maior, porque a galera, tipo, você sai do pós-Enies Lobby com tanta informação nova sobre Chichibukai, Yonko, sabe? Sobre o ano, sobre o novo mundo, e você tá ansioso para descobrir aquilo, meu Deus, o que aconteceu com o Ace, o que aconteceu com Barba Branca, né? E aí você chega nessa história e é tipo, espera aí. Você não vai ter essa informação ainda, sabe? Eles falam de Wano aqui nesse arco, e eu fui ver e faltam. Eles falam também do Kaido, falam da Big Mom, sabe? Coisas que estão muito lá pra frente, cara. E aí isso é só, tipo, muito, muito frustrante, né? Dá uma certa ansiedade de continuar logo, de chegar a informação nova logo, e às vezes isso atrapalha a gente a experienciar o que o One Piece se propõe, que é ser uma boa aventura, sabe? Então a gente chega nessa ilha e é uma boa aventura, sabe? Não tão boa quanto a que acabou de ser, mas é que muita pouca coisa é tão bom quanto o Water 7, a recém-saga que a gente acabou de sair, né? Uma coisa que facilita isso aqui em comparação com Skypiea é o tamanho. Skypiea é muito grande, Skypiea é muito enrolado, cara. Na época do Skypiea eu via o anime, agora eu tô lendo o mangá. Mas se eu não me engano são 70 episódios, sabe? E é muito arrastado. E aqui, embora ainda tenha as suas barrigas assim, eu vou falar mais disso mais pra frente, mas eu falo principalmente de quando o Luffy tá com a armadura dele, e também quando a gente tem que ver a gangue lá, a gangue não, a tripulação enfrentando o Oz também. Porque é muito legal, mas aí putz, o Oda perde uma oportunidade lá que é simplesmente inacreditável, assim, é até meio frustrante, né? Mas tem pontos altos também, e aqui eu falo principalmente do Brook, né? O Brook e o relacionamento dele com a Laboon são o core emocional dessa porra, sabe? Você sai chorando. E é por isso que One Piece é viciante. Porque o meio dos arcos nunca é tão bom quanto o começo e o final. Então o começo é só tipo, caralho, isso aqui tá muito creepy. Principalmente para quem lê no mangá. E eu leio no colorido, então eu fui atrás do preto e branco também pra ver. O preto e branco é muito destacado, é muito contrastante. E parece mais um. Não, nem parece One Piece às vezes, sabe? Coisa que eu imagino que tenha se perdido no anime, mas que o anime, por outro lado, ganha as músicas, né? No final tem duas páginas em que o Brook tá cantando, e aí é uma página inteira da letra da música com painéis da tripulação antiga dele, e aí outra página é a música continuando com painéis da tripulação nova dele, né? E só no cantinho lá o rosto dele tá igual, numa com carne e na outra de osso, né? Pô, achei lindo, mas o que eles devem ter feito com isso no anime deve ser de outro nível. Enfim, cada mídia tem as suas vantagens, né? Mas esse começo é muito aterrorizante, né? É aquela coisa de sempre, né? Chega lá, aí aparece um elemento esquisito, né? Seja um navio caindo do céu, ou o que for. E nesse caso aqui, a gente tem como o acontecimento esse barril que aparece, né? Eles pegam o barril, sai o sinalizador e eles são capturados por uma nuvem. O Chopper acha que eles chegaram na Ilha dos Homem-Peixe, né? Fishman Island. E aí eu fui ver, inclusive, não é o próximo arco. Eu saí desse aqui pensando, ah, beleza. O próximo é Fishman, ou vai ser sobre essa batalha aí entre o Ace e o Teck, né? Eu acho que é esse o nome, o Teck. O nome do Barba Branca. E não, é Marineford. Eu não sei particularmente sobre o que é Marineford. Vamos ver isso nos próximos capítulos, né? Mas enfim, né? Aí eles chegam lá e aí eles entram naquele. Eles são capturados por essa nuvem, que na verdade é o Thriller Bark, que é uma grande embarcação de mortos-vivos. Então o clima é muito esse de terror, sabe? Tudo é muito gótico, muito escuro assim. E é muito legal. E aí nesse começo mesmo já aparece o Brock. E o Brock é todo engraçadão, sabe? É um monte de piada boa sobre ele estar tá morto, as risadinhas dele, sabe? As coisas com a Nami e tal. É engraçado, entendeu? Então esse contraste é muito efetivo nesse começo. Faz você já se importar com esse personagem novo aí. Aí eles chegam lá na Eles chegam propriamente no Thriller Bark. A Nami, o Chopper e o Usopp estão sozinhos. Eles passam uns perrengues lá, coisa que depois, quando os outros tripulantes vão passar, é super de boa. E aí eu achei esse contraste interessante, sabe? E aí nesse começo tem um monte de batalha junto com a apresentação dos vilões, né? O principal vilão é o Gecko Moria, que é um Chichibukai. E aí aqui eles enfrentam o segundo Chichibukai. Mano, é muito foda, mano. Os Chichibukais, eles realmente dão aquele tom de imponência que o nome deveria passar, sabe? É muito chato que eles tenham resolvido o finalzinho do Moria com um Deus Ex Machina, porque até então tava muito tipo, ok, é impossível vencer esse cara. E eles estão lá, quase conseguindo, quase conseguindo, quase conseguindo. E aí ele não precisa de Deus Ex Machina nesse momento, né? Como é feito aqui. Enfim, frustrante. Continuando, né, de onde estávamos. Eles chegam lá e aí, além do Gecko Moria, a gente tem outros vilões secundários, né? A mais interessante é a Persona, na minha concepção, que ela tem uma batalha muito legal com o Usopp. A gente recebe um payoff do Usopp ser negativo o tempo todo, sabe? Ser sempre atrapalhadão. Esse aqui tem um payoff em que isso se mostra como algo positivo. A Persona teria derrotado ele se não fosse pela negatividade do Usopp. Isso foi bem legal. A Nami e o Absalom também são interessantes, principalmente a luta do Sanji com o Absalom. Embora seja uma luta bem direta, eu achei legal. Eu gosto do Sanji. Fazer o quê? Mas assim, as melhores batalhas desse arco, pelo menos desse de tripulação versus inimigo único, essas batalhas solos, né? As melhores foram. Ah, antes eu também tenho que citar do Macaco-Aranha gigante, porra. Sabe, tem momentos em que nada não precisa fazer sentido, não precisa ser tipo, nossa, vou desconectar os pontos da trama, pode só ser muito legal, e é esse o caso. Mas as melhores batalhas são a do Zoro com o espadachim zumbi, é muito interessante, me lembrou o Doutor Estranho, né? Que eu achei muito foda o Sam Raimi colocar aquele Doutor Estranho zumbi no finalzinho, né? E nesse caso aqui, pô, também, mano, espadachim lutando contra o espadachim zumbi, sabe? E aí a gente é introduzido a esse conceito das 21 melhores espadas, que eu só li uma vez, gente, desculpa, eu não lembro como se chama, mas tem um nome para isso, né, que são essas 21 melhores espadas. O Zoro pega uma, o Zoro começa a montar essas espadas muito foda, e se mantém também a ideia de que o Luffy, ele é foda, porque, pô, ele tá lá sendo o capitão e tals, mas ele tem a Akuma no Mi, ele tem o Haki dele lá e tals. Enquanto os outros, mano, sabe, quando a gente fala de Sanji, o Usopp, o Zoro, eles que são realmente são fodas, mano, porque os caras estão lá, velho, na cara e na coragem, sabe, junto com um monte de Deus, sabe, e eles estão lá peitando os caras, sabe, principalmente o Zoro no final. Mas então, essa luta é muito interessante. Outra luta muito interessante é a do Chopper com o cara que faz os zumbis, que eu esqueci o nome dele, é Rodneck? Rodneck, acho. Enfim, o do Chopper com esse Rodneck aí é muito bacana também, porque eu pensei nisso, eu acho que meio que todo mundo meio que quando vê esse negócio de serem mortos-vivos, relaciona com o Chopper de primeira, né? Ah, esse arco talvez seja focado no Chopper, né? Sendo que, obviamente, o arco é focado no Brook, tá certo, né? Porque, sabe, o Brook é morto e é um arco sobre morte, então ó, acontece. Mas o Hogback e o Chopper é interessante por causa da questão moral, né? O Chopper quer salvar todas as vidas. E ali tem pessoas que estão existindo e vivendo, mas elas não têm vida, né? E o Chopper fala uma parada muito interessante sobre liberdade, né? Sobre essas pessoas não estão vivas porque elas só seguem ordens, sabe? E essa questão de One Piece, de ser a favor da liberdade, ser contra opressão, ela se mostra cada vez mais forte, sabe? A imagem do Usopp queimando a bandeira do governo mundial ainda é a mais forte para mim nesse sentido. Mas o Chopper faz um puta discurso aqui que reitera essa questão, sabe? Beleza, o arco segue de forma muito com as suas enrolações em cada luta, sabe? Mas é uma coisa que a gente já está acostumado que o One Piece faz mesmo. Essas lutas do meio, elas cansam um pouco porque é luta atrás de luta atrás de luta. Algumas sem nenhuma justificativa para a trama, mas a gente tem que aguentar, né? Porque é a fórmula, né? Tá dando uma cansada, mas. Dando uma cansada, mas fazer o quê, né? Shonen. E aí a gente chega nessa questão do Oz, né? O Oz é o zumbi gigante que ficou com a sombra do Luffy, né? Cada zumbi tem uma sombra. Esse zumbi gigante, assim, gigante, tipo, tamanho de dois dos gigantes já. De quando eles foram pra Ilha dos Gigantes lá, né? Que eu esqueci o nome. Jaya, talvez? Não, já não é. Enfim, esse é um gigante, tipo assim, absolutamente colossal, com a sombra do Luffy. E aí o Luffy, nesse momento, ele tá focado em outra parada. E aí fica só a tripulação sem o Luffy, tendo que derrotar o Luffy. E aí é muito interessante o Oda construir essa cena, porque nos faz perguntar, a tripulação do Luffy realmente está à altura do Luffy? E aí, nesse sentido, que eu achava que ele, porra, uma versão do Luffy de 300 metros deveria ter sido derrotada pela tripulação sem o Luffy, porque seria muito mais legal, porque seria muito mais interessante para a trama, seria muito mais interessante para os personagens. E no fim das contas o Luffy só coloca uns 100 sombras dentro do Luffy, aí ele vira o Shadowruff e absolutamente dá um pau naquele gigante ali, sabe? Mano, Deus Ex Machina, chatíssimo, chatíssimo. Isso foi bem frustrante para mim, devo admitir. Mas enfim, né? Aí tem esse arco que, como vocês viram, com as minhas ressalvas, eu tenho as coisas que eu gostei. E aí ele termina de uma forma muito emocionante, que é, primeiro, o Zoro levando todo o dano da batalha para que a tripulação sobrevivesse. Isso eu falo porque aparece um novo Shichibukai, né? O Kuma. Esse Kuma, ele é um ciborgue feito pelo Dr. Vegapunk, né? Que já foi citado no arco passado. Então, quem é esse Vegapunk, cara? Que tecnologia é essa? A minha teoria é que ele tem tecnologia dos 100 anos esquecidos, né? Porque a tecnologia dele é muito acima de qualquer outra coisa, sabe? Aparece esse novo Shichibukai, o Kuma, e a gente e o e ele pega ele tira todo o dano que o Luffy recebeu quando ele fez a Gear Second, recebeu aquele monte de soco e coloca no Zoro. O Zoro fica de cama acabado assim. E é mó legal porque o Zoro fala assim: "Não aconteceu nada, não conte para ninguém". E aí meio que o Luffy não sabe que o Zoro passou por todo esse dano para protegê-lo. Fica isso completamente escondido do Luffy, só o Sanji sabe, né? E o Brook. Então tá, estamos esperando quando isso vai ser revelado, né? E que vai ser um momento tenso, vai, sabe? Com certeza vai ter uma desavença aí. E isso é interessante, né? Porque todo o Thriller Bark é um segredo, porque não teve nenhuma pessoa para levar essa notícia, sabe? Meio que o Shichibukai colocou panos quentes para isso e ó, essa informação não vaza daqui. Ao mesmo tempo, tem um segredo dentro da tripulação sobre isso, né? Então o Thriller Bark fica com essa mística aí de uma coisa que você não deveria ver, sabe? Bom, posto essas questões, né? A gente também tem um encerramentozinho lá do Brook, né? Desde que eles descobrem que a Laboon, que apareceu, puta, mano, nossa, o que, 300, mais de 350 capítulos atrás, lembra da Laboon, aquela baleia que ficava batendo a cabeça na Reverse Mountain? A Laboon simplesmente volta, assim, importante pra trama, mano. E aí, é nesse momento que o Oda brilha, mano, que ele recompensa o esforço que é ler esses 1.000 capítulos, sabe? Porque é lindo, cara. Você lembra dela e pô, é emocionante ver que ela tá lá esperando o Brook voltar, sabe? A tripulação do Brook voltar. E no caso, só o Brook vai fazer. E aí você entende por que que o Brook não quer que raspem o cabelo dele, que arranquem o cabelo dele. Porque é a única forma que a Laboon vai reconhecer, sabe? Isso é muito foda, mano. É até o momento em que a gente descobre isso, tipo, eles percebem que ela chorava pelo Brook, e aí corta pro Brook lá quase morrendo, e aí você passa todo o estresse emocional da cena anterior pra esse, sabe? Aí você já gosta do Brook. Eu já gosto do Brook. O que é um grande feito pro arco de qualquer forma, né? Seria muito fácil eu só ficar colocando personagem, mas isso faria a gente sentir que tá sendo invadido, sabe? Que essa pessoa que não foi chamada tá entrando naquele nosso grupo, entendeu? E não é isso que faz, mano. É tudo muito recompensador e eu particularmente gosto muito. E aí, a gente chega no finalzinho com um monte de impacto para a história, né? Primeiro que eles derrotaram o segundo Chichibukai, né? A gente é informado de que a gente é informado de coisas sobre o futuro muito pontuais, né? É mencionado a Boa Hancock, por exemplo. Ela é brevemente mencionada, e embora vai demorar um tempo ainda para ela aparecer. A gente também tem, que mais? A espada do Zoro, né, que é importante, que ainda vai longe. A Persona vai aparecer mais, que eu tô ligado também. Que ela vai ser mais importante. A gente descobre que o Barba Branca foi promovido pra Chichibukai, né? Eu não entendi direito se o Moria vai continuar sendo ou não, mas eu acho que ele vai, né? O Kuma deu a entender que ele ia continuar sendo quando ele se recuperasse. Então, o Chichibukai que tá substituindo o Crocodile lá de Arabasta é o Barba Branca. E a última vez que a gente viu ele tá lutando com o Ace, então ele ganhou do Ace. Até o papelzinho que o Luffy tá se apagando e a Lona fala. A Lola fala justamente: nossa, esse cara aí tá passando perigo de vida. Vamos ver o que tá rolando com esse. Ah, falando na Lola, a mãe dela é a Big Mom, né? Que ela também é importante. Eu não sei exatamente o que que ela é, né? Mas ela é importante. Talvez ela seja uma Yonko, porque os Yonkos ainda foram muito pouco explicados nessa altura. Ah, inclusive é citado o Kaido, que é um Yonko, né? Pela primeira vez é citado o Kaido. E essas coisas, nossa, são muito lá pra frente que vai ver, né? Mas eles já vão dando as pistas. Não no nível em que eles davam antes, mas já estão sendo dadas. Eu quero saber mais do que significa o D no nome do Luffy. E na a verdade é que eu quero saber muitas coisas, né? O final não consegue ser tão aumentando a história quanto era antes, mas eu imagino que o próximo arco vai ter que fazer isso, sabe? Porque já fica forçação de barra eles não mostrarem no sentido de que até a cena que a gente descobre que falam do Kaido, que falam da luta do Ace contra o Barba Branca, essas cenas são os parceiros do Moria fugindo de Thriller Bark e pegando um jornal, sabe? Então, pô, alguém vai ter que falar para os tripulantes dos Mugiwara o que tá rolando, sabe? Isso tá perto de acontecer. Estou ansioso para Marineford. Estou ansioso para o Brook dar a volta na Grand Line e chegar na porra da Laboon de novo, sabe? Bem-vindo à tripulação.